Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, à espera das informações do mercado. Um dia bastante negativo para as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago, quedas expressivas aí para os principais vencimentos, em torno de 14, 15 pontos. O milho também teve um dia ruim por lá, quedas de 7 a 9 pontos nos principais vencimentos. Quem nos ajuda a analisar o mercado é o Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. O Mário que também já tem os números de acompanhamento de progresso de safra lá nos Estados Unidos. E segunda-feira esse é um relatório bastante importante, principalmente nesse momento onde a situação do plantio e a qualidade das lavouras vai influenciar no tamanho da oferta por lá e, consequentemente, na formação dos preços nos Estados Unidos. Mário Mariano, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes de comentar o mercado, vamos comentar esse relatório de acompanhamento de safra? Algum destaque, Mário? Alguma coisa nova que você viu nos números de agora?
Sim, número fresquinho aqui da condição de lavoura de grãos nos Estados Unidos. Para milho, houve um empobrecimento de 1%. Na verdade, não houve empobrecimento, deixa eu corrigir. Deu 56% de lavouras boas e excelentes, no mesmo número da semana passada. Porém, o mercado esperava 57% dessas lavouras em boas e excelentes condições. Para a soja, mantiveram 54%, porém o mercado esperava 56%. Boa tarde, Alexander. O motivo da queda de hoje para a Bolsa de Chicago em 15 centavos ou 1,6% menor do que a semana passada era por essa razão mesmo. Os vendedores e os vendidos nos mercados futuros da Bolsa acreditavam mesmo numa melhora de safra, nas condições boas e excelentes e ruins e muito ruins, ao fato que me parece não ter acontecido na sua expectativa. Portanto, é até possível uma correção da excessiva queda no dia de hoje por este relatório. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas também, ávidos por notícias novas para uma nova estratégia da sua comercialização de vendas da atual safra e da futura também. Alexander, portanto, nosso relatório traz, na minha opinião, uma condição positiva para recuperar as perdas de hoje no pregão desta noite.
Por que que a qualidade da lavoura é tão importante ser avaliada nesse momento, Mário?
Porque é em cima do desempenho destas lavouras, boas, excelentes, ruins e muito ruins, que se trata de uma média de produtividade. Portanto, para quem esperava 49, 48, 47 bushels por acre, com essa expectativa de lavoura de 56% de boas excelentes, elas devem ainda continuar bastante restrita na sua produtividade. Então, esse rendimento baixo é que dá para dar uma ideia do qual será o tamanho da safra americana, que por este relatório, por ter sido terceiro já da qualificação desses grãos, ele ainda continua indicando números ao redor de 102 milhões de toneladas aproximadamente, Alexander.
De produção total nos Estados Unidos?
Para a soja, sim. Este número, inclusive, pode ser rebelde num primeiro momento, porque temos nesse momento a divulgação também da área plantada em 92%, muito próximo do que o mercado já esperava. Portanto, que se contava com a área plantada, rendimento com esse tamanho de safra de 54% a 55% de lavouras boas e excelentes, é o suficiente para dizer que a produção vai estar girando ao redor de 102 milhões de toneladas nos Estados Unidos para a soja.
Isso é positivo para os preços? Eu pergunto isso porque a gente tem que contabilizar aí os tais dos estoques, né, Mário?
Pois é. O que muito ficou claro recentemente, inclusive com o relatório da última semana, é a indicação de que a frustração desta safra americana decorrente deste excesso, momento climático e úmido, traz uma redução do estoque futuro, porém os estoques de passagem estão sendo carregados das últimas duas safras por consequência da redução de compras de chineses nos Estados Unidos, acaba fazendo com que este equilíbrio ocorra. Portanto, a possibilidade de uma perda mais acentuada que já vimos nas últimas 2 semanas com este clima nos Estados Unidos e que elevou os preços na Bolsa de Chicago, estaria agora sendo duvidoso em relação principalmente a este grande estoque de passagem que está sendo carregado nos Estados Unidos. Portanto, este equilíbrio no momento ele é preponderante para saber se haverá aumento ou não de demanda por parte da China ou de outros parceiros americanos para enxugar esse estoque de passagem e, por consequência, o tamanho da safra que se finalizará a partir da colheita de setembro deste ano.
Então, produção estimada ou perspectiva de produção mais estoque de passagem garante uma oferta de que tamanho aí para os Estados Unidos trabalhar na próxima safra?
Em torno de 38 milhões de toneladas de estoque de passagem, mais 102, se a demanda da China continuar em 87, 88 milhões, que é o que o USDA prevê, inclusive no último relatório, ainda teremos estoques de passagem folgados nos Estados Unidos. A certeza de que temos, neste momento, uma conversação entre chineses e americanos, neste final de semana, no encontro do G20 no Japão, pode trazer, sim, uma nova perspectiva de rodada para alguma negociação ou venda imediata nos Estados Unidos. Só para finalizar ou dar pelo menos o entendimento de que já as conversas vêm acontecendo nos bastidores nos últimos dias, na sexta-feira fora divulgado pelos Estados Unidos uma compra, ou perdão, uma venda de 544 mil toneladas de soja para a China. E a China disse que esta seria uma maneira de eles fazerem um gesto de boa-fé no sentido de reaproximar as conversas na trégua sobre o restabelecimento desses acordos. E eu, quando digo no plural, é porque tem muita coisa a ser definida ainda, não somente na área de grãos, mas também de outros produtos neste acordo que deve ser selado para os próximos dias. Só que na Bolsa de Chicago, os fundos ou os participantes que estão diretamente interessados na visualização concreta de algum acordo, não encontraram ainda respaldo suficiente para entender que haverá um enxugamento dos estoques, mesmo com essas conversas no curto prazo entre os dois presidentes. Portanto, hoje foi um dia de queda, exatamente porque não tem ainda nenhum acordo selado para que enxugue esses estoques e com vendas no curto prazo, Alexander.
E até dá para entender esse comportamento do mercado, porque trégua, acordo e desacordo é o que a gente tem mais ouvido aí falar nesse último ano e meio de briga, de guerra comercial aí, né, Maia?
É verdade. E um contraponto, inclusive, que se coloca em dúvida o tamanho da demanda, sobretudo pelo país asiático e o maior importador de grãos do mundo, é que ele fechou o mês de maio com uma queda significativa de importações. Somou 7 milhões, quase 7 milhões e 400 mil toneladas, e isso representa uma redução de 24% em relação a maio de 2018. Não precisamos relembrar muito o motivo dessa redução, que é a queda significativa de demanda por indústrias de reação, principalmente para farelo de soja, por conta da crise que eles estão sofrendo com a doença da febre africana em seus suínos. Portanto, a demanda para o produto acabado, principalmente farelo, no Japão tem sido reduzido significativamente, e hoje, inclusive, foi divulgado um número da ordem de 40% a 50% do volume negociado de farelo neste ano, ou seja, ao longo de 2019, as vendas de farelo na China tiveram quedas entre 40% e 50%. Então, já dá para dizer um dos motivos que acabou desidratando os preços na Bolsa de Chicago, não só pela perspectiva ainda pífia sobre o acordo desses países, como também a queda de demanda na China para farelo, Alexandre.
Pois é, em cima desse número dos farelos, eu vi uma análise hoje de que, em função dessa queda importante na demanda de farelo lá, dá para dimensionar ou dá para dizer que o tamanho do problema na China é muito maior. Você concorda com isso, Mário?
Concordo, sim. E diante desta redução de demanda, também haverá uma substituição, e daí pode ser um dado importante para brasileiros, né? A provável importação total em 2019 na China deverá somar 3 milhões de toneladas de carne suína. E muito provavelmente, países como o Brasil, que está fazendo novas vendas, poderá ser beneficiado, porque acabaria levando farelo de soja, sorgo e soja através desse produto, desse alimento, né? Como forma de exportação indireta de um subproduto acabado da soja. No caso, farelo, as indústrias de ração estão mais competitivas comprando produtos para a engorda de suínos, O Brasil tem aumentado bastante a sua fatia nas exportações também. Então, indiretamente, nós acabamos vendendo óleo e farelo na forma de carne suína na exportação para chineses.
3 milhões de toneladas de demanda para esse ano, 2019?
Sim, há uma previsão de um banco informando que a China deverá importar em 2019 3 milhões de toneladas de carne suína. É um número significativamente grande, sobretudo por ser um produto acabado, né? Então, é um volume bem significativo de importação de suínos através de chineses.
Agora, ô Mário, a gente tem acompanhado o mercado e hoje foi mais uma sessão de queda. Pelas suas contas, antes da gente entrar no ar, você me passou aqui que já são 11 pregões, de queda nas cotações em Chicago. Isso já indica uma tendência, de negativa para os preços? Ou esses novos números aí do relatório podem mudar essa tendência?
Olha, o relatório acabou indicando o que o mercado, de certa forma, já entendia: um aumento de estoques, mas, sobretudo, deveria ter um volume de exportação também maior, o que não está ocorrendo. Tivemos nesta data de hoje, de 718 mil toneladas de registro para exportação, que findou no último domingo nos Estados Unidos, e deste volume, 397 mil toneladas foram exportar embarcadas para a China. Então, para a China é um volume pequeno diante de tudo que eles compraram recentemente, mas é um volume um pouco maior de registros de vendas dos Estados Unidos. Na sua pergunta inicial, sobre os últimos 11 pregões, sim. Hoje, 8 dólares e 88 por bushel foi o menor preço negociado no vencimento a agosto na Bolsa de Chicago e é o menor valor dessas últimas 11 sessões. Tecnicamente, poderia provar e comprovar que o mercado precisa fundamentalmente criar notícias que possa reverter esse volume negativo de informações criadas num curto prazo, onde não tem força suficiente com as notícias atuais para voltar a buscar patamares de 9 dólares e 30, 9 dólares e 35 foram os maiores preços que vimos recentemente. Então, tecnicamente, os preços atuais estão abaixo das médias de 7 dias, 14 dias, e propõem uma força maior sobre os preços no curto prazo, exatamente por falta de novos fundamentos, Alexandre.
Muito bem. E Brasil, Mário, o que que você está vendo aí? Que momento é esse para as negociações aqui no Brasil?
Uma boa pergunta, porque a nível nacional, eu vou falar sobre o quintal de minha atividade, estado do Mato Grosso, que vem colhendo abundantemente milho recentemente, e como já divulgamos, conversamos no passado recente por este canal, indicávamos que o crescimento do custo do transporte seria um fator negativo para a formação de preços de curto prazo. E ele aconteceu, Alexandre. Nos últimos 15 dias, pode-se afirmar até um pouco mais, 20 dias, no Mato Grosso, o crescimento do frete somou já, em média, R$ 30 por tonelada. Sendo assim, isso representa R$ 1,80 por saca a menos no bolso do produtor. Aumentando o transporte, esse custo é repassado na formação de preços. Portanto, milho e soja acaba perdendo preço para o transporte que cresceu muito nos últimos dias com a colheita de milho. Então, assim sendo, pode-se dizer que um bom ladrão hoje da agricultura passou a ser o transporte. Não é o transportador, vamos deixar bem claro isso. O aumento da demanda por transporte acabou traduzindo num aumento de custo e, consequentemente, trouxe uma retração de preço aos produtores de soja e milho que estão colhendo nesse momento este grão.
Esse R$ 1,80 vale para soja ou para o
Tanto
milho?
soja quanto milho, porque, na
Aí
verdade,
é
o
por
que você
tonelada, né?
transportar hoje. Por tonelada. O que você transportar hoje no Mato Grosso equivale R$ 30 por tonelada a mais do que há 15 dias atrás, 20 dias atrás. Então, para quem for formar preços hoje, né, uma trading, uma indústria, vai formar preço com o custo do transporte hoje R$ 30 mais caro do que há 15 dias atrás.
Muito bem. Mas tem movimento de venda acontecendo ou diante disso deu uma travada aí nas negociações? O que que você viu aí, Mário?
Semana passada já fora um período curto e de pouca expressão comercial. Tivemos pontualmente um outro negócio sendo travado, porém com retiradas um pouco mais longas durante o mês de agosto, ou 15 de julho a 15 de agosto, o que não atende alguns produtores que ainda precisam de espaço para receber o seu milho na colheita que está acontecendo, e pagamentos também durante o mês de agosto. Isso fez com que o mercado desse uma travada, até porque os produtores atenderam e entenderam bem esses sinais dados pelo mercado internacional e câmbio, que era um momento de venda ao longo do último período de maio e junho, e que tivemos preços melhores mesmo, até pela compra que vimos dos chineses, né? A reação cambial também, que aconteceu num curto prazo há tempo atrás. Isso então acabou criando sim uma movimentação maior. O produtor fez vendas e agora está num cenário um pouco mais calmo, pois ele está no campo fazendo a sua colheita de milho para que possa melhor entender esse cenário no médio prazo a partir do mês de julho e agosto, com base sobre novos investimentos dos chineses na compra tanto da América do Sul ou da América do Norte, que poderá impulsionar os preços na Bolsa de Chicago. E se isso não acontecer, se eles virão para a América do Sul, pois traduzindo esse sentimento do produtor com a ausência de novos fundamentos, a verificação sobre os prêmios para exportar a soja do Brasil, via Porto de Paranaguá, no Paraná, acabou sendo reduzido também. 20 centavos ou 25 centavos por bushel foi a queda do prêmio da exportação de soja brasileira. Fazendo uma comparação, o que era um centavo, 1,15 dólar por bushel há 15, 20 dias atrás, hoje estamos com 90 centavos. Então tivemos uma contribuição negativa no mercado atual. Câmbio caiu para R$ 3,81, 3,84. 3,81 foi a mínima de hoje, mas está em 3,84 no momento. E os prêmios na exportação com 20 centavos menor, somados a queda na Bolsa de Chicago dos últimos 11 pregões, conforme citamos recentemente aqui.
Não é melhor momento para venda, então, né, Mário?
Por isso, a comercialização tem sido um pouco regrada, pontual, e preços não são convidativos o suficiente para o produtor trazer uma nova rodada de vendas. Mas a minha preocupação acaba, inclusive, e eu acho que eu sou um pouco parte do canal do que o produtor pensa nesse momento, sobre os preços, porque a safra atual já tem uma comercialização definida. O que não tem definição é a safra que eles vão plantar durante os meses de agosto e setembro. Estes estão ainda preocupando, estão trazendo preocupações, porque o custo ainda continua sendo elevado, mesmo num cenário de dólar mais fraco, e Chicago com 8, 9 dólares e 30 para o vencimento março do ano que vem, e com prêmios baixos. Então, neste momento, você me pergunta, Mariano, o que que você vê como preocupação a safra 2019-2020? Porque o cenário já está definido.
As vendas que aconteceram não foram suficientes para garantir pelo menos o insumo da próxima safra, então.
Não, não. Ainda é pequeno o volume negociado para a safra 19-20, e temos, claro, quem conseguiu comercializar já tem um valor de preço bem maior do que o atual. Mas o indicador de vendas futuras ainda não é o suficiente para dizer que o produtor está com a lavoura salva, porque ainda os volumes são pequenos e foram pontuais. Pontuais, sobretudo, nas regiões, né? Então, a região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, esses já tiveram pontualmente algumas vendas. Mas o cenário de venda de quem está na região mais sul, sudeste, ainda não aconteceu. É pequeno, mínimo. Portanto, traz preocupações sim, Alexandre. Para mim, meu ponto de vista.
Sim. O Gustavo Manfio, de Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo, Mário, pergunta para você qual é a tendência para o mercado de milho nos próximos dias.
O Gustavo, milho, ele é um mercado totalmente diferente dos fundamentos que nós estamos trabalhando aqui. Uma, porque ele está direcionado para exportação. Segundo, o mercado cambial tem sido um algoz nos últimos dias para a exportação, teve quedas. Durante os últimos dias, percebemos uma retração de vendas na exportação. Deixa eu dar um dado para você aqui. No mês de junho, o total de vendas de milho brasileiro, 1 milhão 370 mil toneladas, contra 1 milhão imediatamente no mês de maio. Então, as vendas aconteceram e estão registradas e elas vão sair agora do país. Neste momento onde a a colheita está acontecendo e os custos dos transportes estão aumentando, este acaba virando contra o produtor. Então, os preços diminuíram, sim, e nós estamos vendo uma colheita um pouco mais acelerada nos estados que podem contribuir com uma oferta um pouco maior. Vejo, no momento, que o melhor momento de venda já aconteceu. Contudo, Estados Unidos continua trabalhando no impasse comercial contra os chineses. É um momento ideal para que o produtor brasileiro continue fazendo as suas vendas. Este cenário já aconteceu, vem mostrando a certeza de que os estoques grandes que nós vamos ter em função da colheita e do alto rendimento visto até agora, poderá ser o suficiente para equilibrar os preços e ter uma condição melhor daqui para frente. Mas não vamos confundir os fundamentos aqui citados da soja e não são inerentes para o milho.
Dessa vez, a pergunta é do Cássio Manfio também, só que o Cássio está lá em Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul. Ele quer saber de você das expectativas dos preços da soja. Será que teremos preços maiores do que a faixa dos R$ 72 aqui para o interior? Possivelmente R$ 72 é o que ele está recebendo hoje, Mário.
Muito bem. Com os fundamentos citados até o momento aqui, que já é conhecimento público, notamos que o mercado do segundo semestre deverá ser direcionado mais para a indústria do que para o exportador, porque a rodada de exportações até agora criadas já é o suficiente para dizer que vamos tender a diminuir esse canal de negócios daqui para frente, sobretudo se os chineses de fato tiverem algum acordo com os americanos. Para o lado da indústria, eu não vejo com bons olhos, porque, embora tenha a necessidade de exportar farelos para outros países, ou até mesmo, no caso, até a própria China, mas, sobretudo, para um país que tenha demanda, e nós não estamos conseguindo fazer isso, não por incompetência, mas sim porque os preços do produto brasileiro estão aquém, é provável que o preço industrial esteja menor do que o exportador para o segundo semestre. E para que haja um aumento de preços, devemos ter um estoque reduzido. E nesse momento não sou capaz de dizer se haverá essa compensação. Mas uma coisa para mim está muito clara. O preço da indústria hoje, pode ser do estado do sul ou estado do centro-oeste, ele ainda é pequeno, pois os volumes a serem exportados estão reduzidos por conta da concorrência. Preços para exportar farelo prêmios no Brasil estão em queda e há uma concorrência, inclusive, com o próprio argentino, que é o maior país exportador, que tem uma safra grande e tem mais competência na exportação por ter um mercado cativo de farelo de soja nos últimos anos e por ter uma competência comercial, deverá tirar essa fatia do Brasil. Eu não sei se ficar muito claro, mas no final quis dizer o seguinte: se pensarmos em vendas para a indústria, teremos menor competitividade. Se tiver uma fatia maior de venda para exportadores de farelo daqui para frente, com um dólar a R$ 3,84, R$ 3,85, serão momentos pontuais de venda. Tem que aproveitar as vendas nesses pequenos momentos de movimentação de alta.
Você está falando aí, então, portanto, de uma restrição da demanda no final das contas, Mário?
No caso industrial, sim. A indústria tem sofrido, pelo menos com quem nós temos contato, pois vendemos para as indústrias locais farelos, e eles têm uma dificuldade muito grande de colocar grandes volumes. Só consegue fazer grandes volumes de farelo na exportação as multinacionais, que provavelmente devem ter a sua característica comercial como competente que são para as vendas no ponto final europeu ou qualquer outro destino. A indústria local sofre um pouco mais com as restrições de demanda, é o que eu quis dizer.
Sem contar, então, com a demanda da indústria, ou pelo menos com uma demanda mais enfraquecida e sem grandes perspectivas de continuidade agressiva das exportações, os preços, enfim, não têm as melhores perspectivas.
Exato. Não vejo com bons olhos no curto prazo com os fundamentos que citamos e que eu conheço até o momento, onde a pressão maior para vendas na Bolsa de Chicago está direcionada por profissionais. Os fundos de commodities estão aumentando as suas vendas, estão acreditando em preços menores por acreditar que a passagem terá um estoque elevado, a produção poderá aumentar e a condição de lavouras, contrariando o que vimos no dia de hoje, poderá melhorar daqui para frente. Então, eles acabam pressionando, fazendo grandes volumes de venda na Bolsa e impede qualquer aumento de curto prazo que possa beneficiar os vendedores. Pode ser até que, salvo engano, o mercado de exportação para prêmios nos traga alguma surpresa positiva, mas temos que ter alguma realidade. E ela ainda não acontecerá porque existe num curto prazo, né? Uma fumaça, ela é irritante o suficiente para dar o desentendimento se haverá ou não algum acordo entre americanos e chineses nesses próximos dias, num acordo que tanto se espera para enxugar os estoques da América do Norte.
Muito bom. Meu caro Mário Mariano, mais uma vez muito obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre, Mário.
Um prazer estar com você. Obrigado aos amigos que participaram dessa nossa entrevista. Um abraço e até a próxima, Alexander.
Até a próxima, Mário. Tá aí o Mário Mariano, direto da Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, trazendo as informações de mercado. Fatores negativos aí para os preços, Mário lembrou aí do recuo dos prêmios, o recuo do próprio dólar nos últimos dias e a queda de preços em 11 pregões consecutivos lá em Chicago afastaram, portanto, o melhor momento de venda para o produtor brasileiro. No entanto, as perspectivas para o futuro, principalmente no que diz respeito às negociações aqui no Brasil, ainda estão em aberto, mas o que a gente consegue visualizar hoje é que não tem uma demanda muito aquecida, segundo o Mário, pelo farelo de soja nesse momento, e, portanto, não vai haver uma disputa por soja no segundo semestre, que teoricamente tem um arrefecimento aí da demanda chinesa por soja a partir de agora, principalmente se ocorrer aí uma evolução das negociações entre China e Estados Unidos, e com isso a gente tem tranquilidade, um equilíbrio aí entre oferta e demanda, um equilíbrio que pode ser visto inclusive no recuo dos prêmios que tem acontecido nos últimos dias. Ou seja, não tem perspectivas boas de preços para a soja no mercado futuro, pelo menos na análise do Mário Mariano. Mas tem aí a perspectiva ainda, toda a perspectiva em cima da safra americana. Tem muita safra para acontecer, afinal de contas, eles mal conseguiram plantar a soja aí no seu calendário ideal e tem toda uma fase de desenvolvimento e, enfim, produção lá da soja nos Estados Unidos que tem ainda uma bela de uma interrogação. Portanto, as oportunidades ainda podem aparecer. No entanto, o que a gente consegue ver até o momento é um quadro um pouquinho mais pressionado para os preços da soja. Vamos aos números. Vamos ver então como recuaram as cotações em Chicago para a soja. A gente tem aí queda de 14 pontos mais 25 para o julho. Fechou a 8,85. Agosto, 8 dólares e 89 centos por bushel. Queda de 14 pontos mais 75. O setembro, 8 dólares e 96 centos por bushel. Queda de 14 pontos mais 75 também. E o novembro, 9 dólares e 8 centos por bushel. Perdendo aí 14 pontos e meio. O próximo é o milho, que também encerrou com queda hoje lá na Bolsa de Chicago. Julho fechou a 4 dólares e 12 centos por bushel, 8 pontos mais 25 de baixa. Setembro, 4 dólares e 15 centos por bushel, queda de 9 pontos mais 25. E o dezembro, 4 dólares e 22 centos por bushel, recuo de 9 pontos. Março de 2020 fechou aí com queda de quase 8 pontos a 4 dólares e 31 centos por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo também perdendo forte hoje em Chicago. Julho, 5 dólares e 14 centos por bushel, menos 14. O setembro, 5 dólares e 11 centos por bushel, menos 15 pontos e meio. Dezembro, 5 dólares e 24 centos por bushel, também recuando aí acima dos 14 pontos. E o março de 2020, 5 dólares e 36 centos por bushel, recuo de 12 pontos mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.